As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil. A malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Olá, muito boa noite e seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. A partir de agora estamos juntos, aumenta aqui meu volume um pouquinho, para mais uma vez dar início a mais uma edição do programa Independente. Tratando daquilo que acontece, que foi importante esse final de semana, vamos atualizar você sobre tudo daqui a pouco neste programa. Hoje com a presença de Manassés e Ralph Lagos. Boa noite aos dois.
Boa noite, Ney. Boa noite, Manassés. Boa noite a todos os nossos ouvintes através das nossas cadeias de rádio e aos nossos telespectadores digitais através das nossas plataformas digitais.
Boa noite, Ney. Boa noite, Ralph. Boa noite a todos.
Pois é, daqui a pouco nós vamos ter nesse programa participação via Skype do prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Edson Vieira. Estará participando conosco. Vamos ter também participação do empresário síndico do Parque das Feiras de Toritama, Camilo Brito. É Camilo Brito, né? Isso, Camilo Brito vai estar conosco, vai estar participando conosco. Daqui a pouquinho estará conversando comigo ao vivo. E vamos falar sobre as movimentações nessa segunda-feira no Polo de Confecções de Pernambuco. Inclusive essa questão, né, das dúvidas que se tem, o impasse, né, abre, não abre, enfim, em relação aí às estruturas do Polo. A gente lembra que você pode acompanhar esse programa através das páginas do Santa Cruz Online no Facebook e no YouTube. Blog do Ney Lima no Facebook, através da página Agreste TV e da página Jardins do Agreste em Belo Jardim, São Bento do Una. Pela fanpage da Rádio Nova FM em Fazenda Nova. Pelo Estação Notícias TV em Brejo da Madre de Deus, mais de 100 mil seguidores retransmitindo a gente nesse momento. Estamos ao vivo também pela página do blog do Evandro Lins para Toritama, para Taquaritinga do Norte, através da TV Agreste Atitude e pela rede Nordeste de Pernambuco, em Cachoeirinha, pela página da Vale FM no Facebook e através das ondas do rádio. Você nos ouve pela Toritama FM e pela Rádio Vale FM. Intervalo de 30 segundos e a gente começa já falando sobre as movimentações na reabertura do comércio do Agreste nesta segunda-feira.
Precisando de reparos em sua moto ou bicicleta, a Via Motos espera por você. Nossas oficinas estão abertas para melhor lhe atender. A Via Motos, juntamente com seus colaboradores, tem tomado todas as medidas preventivas no combate ao coronavírus. Mas por ser um serviço considerado essencial, não poderíamos deixar de estar ao lado dos nossos clientes neste momento. Então, precisando, já sabe, né? Via Motos, acelerando com você. Lojas em Toritama, São Domingos e Santa Cruz.
Olha, as lojas do comércio e os shoppings de Caruaru reabriram hoje, após mais de 3 meses sem funcionar devido à pandemia do novo coronavírus. O município entrou na etapa 4 do plano de convivência com a Covid-19 após determinação do governo do estado. Com essa decisão, podem funcionar as lojas de varejo de rua, os salões de beleza e estética, comércios de veículos, incluindo os serviços de aluguel e vistoria, com 50% da carga, construção civil com 100%, shopping centers com atendimento presencial, e na manhã de hoje já foi registrada aglomeração, movimentação, na Avenida Gregório de Matos, no bairro Petrópolis, em Caruaru. Nós recebemos da equipe do Caruaru no Face as imagens colhidas hoje durante o dia da movimentação em Caruaru, tanto no centro da cidade quanto na área da feira, do Parque 25 de Março. Você que acompanha pelo vídeo, acompanha agora imagens aéreas. Essa aí é a Rua Preta, é? Não, é ali na 15 de novembro. 15 de novembro. Né? Rua 15 de novembro, 15 de novembro, em Caruaru, com muita movimentação. Essa entrada ali da feira de Caruaru, a área em torno ali do artesanato e essa parte da Sulanca, né? Já com bastante movimentação. Não foi aberta a feira da Sulanca em Caruaru. A gente percebe ali que os boxes de venda, os pontos de venda estão fechados, mas uma movimentação muito grande. E numa das ruas paralelas, inclusive, chamou a atenção hoje, durante o dia, a movimentação, né, da confecção lá em Caruaru. Formou-se ali uma área de venda alternativa. Nesse momento, as imagens mostram o polo comercial funcionando como delivery ali no estacionamento. O polo comercial anunciou no final de semana a reabertura para hoje, considerando que eles entendem que trata-se de comércio. Não temos a confirmação se efetivamente funcionou a área interna, mas a área externa continuou funcionando como delivery, né? Volto só um pouquinho a imagem para a gente mostrar o começo de novo, Elivaldo. E aí, essa é a Rua Preta. Essa é a Rua
Não,
Preta.
É a 15 de novembro.
É a 15 de novembro? Porque está curtinha assim.
É a 15, olha a Cabral, a Casas Cabral ali.
É a 15 de novembro mesmo.
É a 15 de novembro.
Isso é isso. Então, essa é a movimentação. Essa foi a movimentação hoje. Pode trazer a imagem para cá agora. Aí, essa imagem aí que chamou muita atenção. Tá vendo? É a área em torno da Sulanca com muitos vendedores ali.
Aquela rua do Sagrado Coração de Jesus ali, aquela escola ali subindo, você viu? Isso. É ela que dá acesso à feira.
E a vida vai tentando ir para o novo normal. Não vou dizer voltar à normalidade, mas ir para o novo normal, né? Os comerciantes tentando restabelecer aí os seus negócios e a movimentação. O problema também da movimentação é que parece que as pessoas resolvem ir todas de uma vez, né? Eu já vi gente aí, já tive contato de pessoas aí que queria vir para Santa Cruz hoje achando que o Moda Center estaria aberto. Isso, na verdade, deve ser algo muito gradativo. Pode trazer a imagem para cá agora de novo? Com a participação de Ralf e de Manassés, eu vou agora a Toritama. Eu vou conversar com o empresário Camilo Brito, síndico, acho que é síndico, né? Lá também, síndico do Parque das Feiras de Toritama. Camilo, muito boa noite. Você está me ouvindo direitinho?
Boa noite. Estou escutando sim.
Camilo, nós noticiamos aqui, a partir da publicação nas redes sociais do Parque das Feiras de Toritama, a questão da reabertura, né, que foi anunciada para hoje. Hoje, inclusive, nossa equipe passou por Toritama, viu que havia pouca movimentação, não havia uma movimentação. E até cheguei a questionar com você, mas você não acha que os ônibus irão para Toritama na segunda-feira? E nós não vimos isso, certo? Vimos pouca movimentação, a maioria das lojas, inclusive, fechadas. Mas o Parque das Feiras abriu. E houve uma controvérsia nesse sentido, porque uma secretária do governo do estado, inclusive, chegou a declarar nominalmente que o Parque das Feiras de Toritama não abriria. Enfim, queria saber como é que você está administrando essa situação.
Bom, boa noite a todos. Vamos lá. O decreto do governo, ele é muito claro quando ele diz que os estabelecimentos comerciais, tal, ligado à feira do polo de confecção, não podem abrir. Mais abaixo, ele diz que shopping center pode abrir com capacidade de 30% dos visitantes. Bom, vamos lá. Maíra Ficha, quando foi na BTV, na TV Jornal, na sexta-feira da notícia, ela disse que o Parque das Feiras não poderia abrir. Ela foi bem nominal. Porém, o Parque das Feiras, Ney, ele não é... Ele tem, existe o Shopping Center Parque das Feiras e existe o Complexo do Parque das Feiras. O que é o Complexo do Parque das Feiras? Aqui no entorno do Parque das Feiras tem várias lojas, tem vários galpões de bancas de feiras, tem o iShopping, tem a própria feira da prefeitura. E assim, tudo isso é conhecido como Parque das Feiras. Por exemplo, quando você tem uma loja no outro lado da BR, por exemplo, a Rota do Mar, que está no outro lado da BR, mas ele está fora do parque, mas está em frente ao parque, se Arnaldo, hipoteticamente, fosse ligar para um cliente dele lá de Aracaju, ele ia dizer, eu tenho uma loja lá no Parque das Feiras. Ele não ia dizer, na BR-104, no quilômetro 32. Então, assim, existe o complexo do Parque das Feiras, que ele pega mais ou menos do Giradouro, ali na entrada entre a BR-104 e a PE-90, até o iShopping. onde tem várias lojas, galpões e tudo mais. Esse complexo de feiras, ele praticamente, tirando as lojas feito Zigurato, feito Mega Diron, que funciona todos os dias, mas a feira, o próprio iShopping e esses pequenos galpões, eles só funcionam no dia de feira. A própria feira do jeans, ele só funciona no dia de feira, que aqui em Toritama acontece no domingo. Então, esse tipo de estabelecimento, ele não está permitido a funcionar. Agora, o Shopping Center Parque das Feiras, ele é shopping. Então, ele pode abrir de acordo com o próprio decreto, com 30% da capacidade e além das outras coisas. Por exemplo, ele tem que ter 50% do estacionamento, horário reduzido, tal, tal, tal. E todo aquele critério de álcool em gel, máscara, enfim. Mas ele pode, sim, abrir. Bom, assim foi o que o nosso jurídico entendeu. Então, vamos lá. Obedecendo o decreto e obedecendo todas as indicações e tudo que está no decreto que foi editado pela Prefeitura em relação ao controle de acesso e tudo, nós reabrimos hoje. Posso lhe dizer que foi uma sensação muito gostosa, porque eu andava pelos corredores do shopping esses últimos dias e é de cortar o coração, porque lojas fechando, além de lojas fechadas, lojas fechando definitivamente, tirando os manequins, tirando a roupa, tirando os móveis. Acredito que seja semelhante aí no Moda Center. E hoje você sentia no semblante dos lojistas como se fosse uma nova etapa, uma sensação muito boa, porque como se estivesse voltando ao normal, ou pelo menos a gente está tentando voltar ao normal, e acho que daqui para frente vai ser diferente. Então, enfim, reabrimos.
Uma pergunta do Ralf, nosso comentarista aqui do estúdio.
Primeiro, Camilo, eu quero lhe cumprimentar, dizer que tive o prazer de conhecer o seu saudoso pai, o Camilo Brito. Levo meus cumprimentos, era uma pessoa de minha estima, um grande empresário, muito importante para a nossa região aqui. Mas, Camilo, o decreto do governo do Estado, se não me falha a memória, no artigo 10, ele versa especificamente sobre o polo de confecções, que se entende Santa Cruz, Caruaru e Toritama. E aí ficou para que o polo de confecções, na sétima etapa, foi que fosse aberto. E me parece que o governo do Estado está assentado nesse decreto quando ele diz que esses polos de confecções continuam fechados. Você acha que vai ter problema para abrir na próxima semana ou acha que o governo do Estado entendeu como o Parque de Feiras, um shopping, e não terá maiores problemas?
Vamos lá. Primeiro, muito obrigado pela lembrança. E meu pai, sem dúvida, era É um espelho que eu tenho como cidadão, como profissional, como empresário. Ele era uma pessoa que foi meu professor e indiscutivelmente eu nunca vi, em todo esse tempo que eu ando, ninguém que tenha falado mal. É muito difícil, inclusive, competir com a reputação dele. É um negócio bem, bem difícil mesmo, porque a tendência é você querer ser melhor. Mas é uma competição meio que desleal, porque ele era top. E aí, em Toritama, ele foi responsável pela construção do Moda Center, desde a primeira etapa, e faleceu no ano que inaugurou o setor branco e amarelo. Mas assim, era um orgulho que ele tinha o Moda Center. O Moda Center foi, sem dúvida, um divisor de águas na história dele como empresário e na própria empresa que a gente segue até hoje. Mas, voltando para o decreto do governador, você falou no artigo 10, não é isso? Eu estou procurando aqui agora. Você tem aí ele só para ver o que é que tem escrito nele?
Eu não estou com ele em mãos aqui, Camilo, mas eu lembro que ele versa exclusivamente sobre o polo de confecções, né? Ele vai tratando sobre as etapas e deixa a etapa do polo de confecções para um dado momento específico.
O polo de confecções, ele incorpora vários municípios, né? Tem o Polo 10, que são os 10 principais municípios, onde Caruaru, Toritama e Santa Cruz estão funcionando. Agora, eu faço o seguinte questionamento. O polo Caruaru, ele é um empreendimento privado dentro do polo de confecção, ligado quase que exclusivamente à confecção. É. E por que que o polo está aberto? Entendeu? O polo é porque é o seguinte, o que é um shopping center? Quando a gente fala de feira, a feira ligada direto do polo, as feiras de confecções, o Moda Center, ao meu ver, ele é um empreendimento de feira. Ele é um empreendimento que não é fechado, ele é um empreendimento que funciona praticamente exclusivamente nos dias de feira. É diferente do Parque das Feiras. O Parque das Feiras, desde a sua abertura, ele funciona em 7 dias na semana. Se você e qualquer pessoa que vem aqui dia de semana, ou já tenha vindo dia de semana para trás,
Camilo, me permita.
Segunda a sábado, praticamente não tem ônibus.
Me permita, Camilo, rapidinho.
Ninguém me perguntou durante a última entrevista. Então, ele é um empreendimento que de segunda a sábado ele vende no varejo.
Camilo, me permita rapidinho. Eu estou aqui com o artigo 10 do decreto do governo do estado, decreto 49.193, que diz o seguinte: permanecem suspensas as atividades das feiras e negócios de confecções nos estabelecimentos de natureza pública ou privada localizados nos municípios de Caruaru, Santa Cruz e Toritama.
Ok, mas ele diz aí antes, proibido as feiras nos empreendimentos públicos e privados. O Parque das Feiras, o dia da feira é no domingo. E no domingo ele vai estar fechado. Agora, de segunda a sábado é varejo, não é feira. Se eu abrisse no domingo, aí não. Ele abriu no dia de varejo, mas abriu no dia de feira.
Camilo, Ney Lima novamente. Você disse que a decisão ela partiu da interpretação do seu jurídico. Mas depois, inclusive, da entrevista da secretária no ABTV, houve algum contato direto entre vocês e o governo do estado ou o senhor ficou mesmo na interpretação do jurídico para decidir pela
realidade? Na realidade, nós não fomos procurados e confesso que também a gente não procurou. Agora, eu volto a dizer, o artigo de shopping, eu entendo que é muito simples. Se a gente pegar, veja só, eu vou fazer um... Você tem uma Wikipédia aí rápido?
Eu tenho o Google aqui, posso procurar na Wikipédia.
Se a gente botar agora no Wikipédia, veja só, o que é um shopping center? Shopping center, no Wikipédia. Ele vai dizer, centro comercial, em inglês, shopping center, é uma edificação que contém um conjunto de estabelecimentos de varejo, de diferentes bens de consumo, além de prestação de serviços e lazer, constituindo-se em uma grande área comercial, fechada, praticamente independente e isolada de seu entorno imediato, dotada de climatização, escadas rolantes, estacionamentos e, eventualmente, atrações musicais e outras. Então, assim, o Parque das Feiras é um estabelecimento fechado, ele tem as portas, ele é bem delimitado, ele praticamente independente e isolado de seu entorno imediato. Tanto é que ele consegue funcionar todos os dias, mesmo sem o funcionamento da feira. Ele é dotado de climatização, ele tem escadas rolantes, tem estacionamento e, eventualmente, atrações musicais. Eventualmente, a gente tem aqui bandas de pífano, tem o próprio Festival do Jeans, desfiles, palestras, tudo no mais.
Ô Camilo, agora para a gente fechar esse assunto dessa divergência, digamos assim, de interpretação que há. Na razão social, na constituição da empresa Parque das Feiras, do condomínio, ele está lá como shopping ou ele está lá como outro mercado?
Todos os documentos dele, shopping center Parque das Feiras, todos. Desde a convenção do condomínio, a própria conta no banco é shopping center Parque das Feiras, os boletos que a gente emite da taxa do rateio de despesas shopping center Parque das Feiras, projeto aprovado, todas as plantas aprovadas na prefeitura, registradas no cartório, Shopping Center Parque das Feiras. Todos os documentos, Shopping Center Parque das Feiras.
Ok, Camilo, é só para frisar o nosso desejo, e acredito que o desejo de todos, né? Não é que o Parque das Feiras feche, né? Que tudo possa funcionar com a devida segurança, claro, né? Mas que o nosso polo de confecções retorne. Queria agradecer, certo, a sua participação. E para a gente fechar, você disse aí que empresas fecharam, houve uma situação, né, que se passou até então muito dramática pelo nosso polo de confecções. E quando você falou que foi emocionante ver isso se reabriu, que a gente deseja, na verdade, é estender isso a todos os centros de compra. Muito obrigado, viu Camilo?
Sem dúvida, o nosso desejo é que, óbvio, que todo o comércio, ele reabra. Lógico, seguindo as recomendações de saúde, mas a gente tem que levar em consideração que só o fato de estar trabalhando, ele também faz bem à saúde. Então, é um sonho que, lógico, o Moda Center reabra, a Feira de Caruaru e todos esses grandes empreendimentos funcionem. E a gente tem que sempre torcer para o polo de confecções cada vez mais forte. Assim, não é porque eu estou hoje à frente do Parque das Feiras como síndico que eu desejo o pior para os outros empreendimentos. Pelo contrário, eu acho que se o parque ficar mais forte, o Moda Center ficar mais forte, isso vai ser uma cadeia, são mãos juntas e que a gente vai conseguir chegar muito mais longe. Eu acho que unidos a gente sempre vai ser mais forte.
Muito bem, nós conversamos então com o síndico do Parque das Feiras de Toritama, Camilo Brito, né, nessa rápida entrevista que tivemos agora no programa. Vou para o intervalo, só 30 segundos e a gente volta. Daqui a pouco terei a participação ao vivo do prefeito de Santa Cruz, Edson Vieira, falando também sobre reabertura do comércio. Vamos tratar sobre muito outros assuntos ainda nesse programa.
Já imaginou comprar a tão sonhada Honda 0km aí, no conforto do seu lar? Chegou a hora! Fale com a Maravilha Motos através do WhatsApp 819-9145-1240 e realize o sonho de ter a sua moto 0km e com leves parcelinhas que cabem no seu bolso. Entre em contato agora mesmo com a Maravilha Motos. Vou repetir o número, hein? 99145-1240. Compre sua Honda sem sair de casa. Maravilha Motos, a casa da Honda.
O prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Edson Vieira, realizou na manhã do último sábado uma reunião com a presença de líderes religiosos para tratar da reabertura gradual dos templos e igrejas no município. Segundo o prefeito, essa reabertura acontece devido ao acompanhamento que a gestão vem tendo através da Secretaria de Saúde e todos os casos notificados e confirmados pelo município, bem como pela quantidade de ocupação hospitalar do Hospital de Campanha, que atualmente está com 11 pacientes com sintomas leves e moderados. Nesse primeiro momento, as igrejas devem obedecer às exigências sanitárias. Ainda ficou acordado um intervalo entre as celebrações para que todo o trabalho de higienização das cadeiras e bancos individualizados sejam feitos de forma eficaz. Os fiéis devem também manter distanciamento e evitar aperto de mão, abraços ou qualquer outro contato físico que caracterize risco de contágio. O Manassés, acredito que esteve participando, né, Manassés, de uma dessas reuniões e... Que bom, né, que pode haver esse retorno gradual, né? Só vai ser estranho não poder haver o abraço, né? Que eu acho que é o que mais se esperava nesse momento.
É verdade, era uma expectativa grande nossa, de nós voltarmos a nos reunirmos, né, nos templos. Eu sou pastor auxiliar de uma igreja e sei o quanto foi difícil esse tempo, estando todos nós fazendo as celebrações de maneira online. Foi uma novidade para todo mundo, e esse distanciamento afetou muitas pessoas, tristes, com saudade, muito embora que essa volta, Ney Lima, que você colocou, realmente é uma das coisas que mais nós estamos tratando. Hoje à noite, quando eu terminar aqui, por exemplo, o programa, eu vou ter uma reunião lá na igreja, com parte da liderança, para a gente justamente ajustar isso aí, porque O exemplo vai partir justamente de todos nós que não podemos estar nos cumprimentando, nos abraçando. E isso é uma das coisas, e por que não dizer o cerne do pós-reunião e do antes da reunião, não é, Ralf? Sempre a gente se cumprimenta, a gente se abraça. É a comunhão que acontece antes do culto e depois. E é justamente isso que vai estar sendo, digamos assim, tolhido nesse momento inicial. Mas para todos nós, a gente recebeu com muita alegria essa notícia, nos reunirmos ali com o prefeito. Levar essa notícia ontem online para todo mundo foi uma alegria. Pela manhã tinham poucos jovens, nós sempre primamos durante a celebração. Temos apenas a equipe de som e imagem que estava ali com a gente e alguns músicos. E tínhamos ali no máximo, sei lá, 7 pessoas domingo pela manhã, que era a equipe. E praticamente todos eles choraram quando eu estava dizendo ao final que nós iríamos voltar a celebrar as nossas reuniões, porque realmente estava fazendo muita falta. Eu sei que nem todo mundo frequenta a igreja, nem todo mundo tem gente que não crê em Deus, a gente respeita todo mundo, mas para quem tem fé, esse lugar de reunião pode ser pequeno, pode ser grande, pode ser numa casa, pode ser numa garagem, num galpão, luxuoso ou não, é um lugar que a gente se reúne e é uma comunhão, Ralf, maravilhosa ali. E graças a Deus nós estamos voltando nesse tempo, durante essa semana, agora evidentemente, né, com todos os cuidados necessários. Hoje, justamente isso, a gente está primando por alguns cuidados, cada igreja está buscando fazer o melhor, mas hoje eu já entrei em contato com o Geisiel mesmo, da igreja Beth Shalom, e trocamos algumas ideias para que a gente faça o melhor, não apenas pela celebração em si, mas pela saúde das pessoas. O que importa nesse momento não é apenas a celebração, mas é preservarmos o bem-estar e a saúde de quem vai frequentar o templo nesse momento.
Eu acho que a fé cristã, respeitando quem não tem fé, mas a fé cristã não combina com essa frieza do digital, né, Manassés?
Não combina.
Não combina, mas a gente deu um passo muito importante. Quando eu reagi ao stories de Manassés em uma rede social, comunicando aos fiéis da Segunda Igreja que iria voltar ao convívio com todas as regras, lógico, na próxima semana, no próximo domingo, eu realmente fiquei arrepiado, sabe? Fiquei arrepiado porque é muito importante. E só, eu sou músico e fiz pelo menos 2 cultos tocando na igreja, mas, Ney, é uma sensação muito ruim você tocar para a igreja vazia, viu? É muito ruim. Então, também quando comuniquei a pastor Bruno da volta, que a gente estava autorizado a voltar, também celebramos muito. Amanhã teremos uma reunião lá na igreja assim que terminar o programa, apesar que eu não estou na escala de 8 horas, mas para que a gente possa começar a demarcar o nosso templo para que se reabra. Uma informação muito importante para meus queridos católicos, evangélicos e outras religiões espíritas que fazem suas reuniões de culto, todas as reuniões, na verdade, que fazem suas reuniões de culto. A nossa maneira de se precaver, de se higienizar, vai dizer muito para que a gente continue fazendo as nossas reuniões em público, Manassés.
Sem dúvida.
Se a gente tomar as medidas necessárias, nós vamos ser exemplo para daqui a pouco abrir o Moda Center, abrir outras coisas, e não vamos precisar retroagir e fechar novamente os nossos templos. Eu creio, viu, Ney, que foi uma das coisas mais doloridas que todas as pessoas que têm religião sentiram, foi realmente o Moda Center e os templos fechados. Aquilo falava muito. Você passar no domingo à noite, na frente da segunda igreja, Vale da Bênção, e ver aquela igreja, que é uma igreja tão fervorosa, com as suas portas fechadas, para 5 ou 6 pessoas somente fazer o culto, doía muito. Mas graças a Deus nós avançamos, e aí só depende de nós a cumprir todas as regras. Pessoas com mais de 60 anos, por enquanto, continuam em casa. Crianças com menos de 10 anos continuam em casa. Não vai poder ter a escola dominical, né? Não vai poder ter a missa para as crianças na Igreja Católica. E aí, o distanciamento correto, a máscara, o álcool em gel e todas as informações que quem precisar, qualquer pessoa que precisar, eu tenho certeza que tanto eu, quanto Manassés, quanto qualquer outro pastor ou padre vai poder dar essas informações para que a gente possa continuar progredindo.
Para você ver, viu, né? Assim, eu não conversei com o Ralf sobre isso, né? Mas assim, o alinhamento é o mesmo. Assim, os cuidados são os mesmos, basicamente isso, com os idosos, com as crianças, cultos com faixa etária. Eu tenho certeza também que os padres, é provável que façam também missas com faixa etária. A gente vai ter que encontrar um meio termo, por quê? Porque nem as academias abriram ainda, nem os restaurantes e nem o Moda Center. Isso. Então, os primeiros ambientes de grande aglomeração que serão abertos serão justamente as igrejas. Então, eu disse até, pedi licença, eu sei que havia pastores bem mais experientes do que eu naquela reunião, juntamente com o prefeito que estava lá. Ele disse, olha, mas esse é o momento da gente cooperar com as autoridades para fazermos o máximo possível para que a gente seja justamente esse canal de abertura de tudo e não de regresso, mais uma vez, para um isolamento social mais rígido.
Tem um momento da... Aumenta aqui um pouquinho o meu volume. É, da Igreja Católica, que fica prejudicada agora, que é a paz, né? Quem conhece a missa sabe, né? A paz de Cristo, onde as pessoas se cumprimentam ali. Pois infelizmente, é. Ritos como esse não poderão acontecer, mas a gente sabe que depois vai voltar.
Esse ritual na igreja...
Algumas marcas, Ralph, ficam, né? Isso, em meio a
fica,
isso.
Fica.
E, veja, tem coisa mais simbólica do que o Papa Bento... O Papa... É Francisco. Na Praça de São Pedro, sozinho, né?
Pois é.
Você vê que coisa,
é,
né?
Doído, então, né, Ney? É doído, né,
esse sacrifício, ele ocorre no mundo inteiro. Isso. E aos poucos as coisas vão se rejeitar.
É, pra gente que não é católico, é muito doído aquela imagem do Papa Francisco, que pra mim é...
Eu diria que é histórico, né?
Histórico.
Na verdade, quando a gente vê essa imagem, exatamente, do Papa, acho que é à noite, a imagem dele sozinho,
pois
lá
é,
na praça, isso vai ser o que vai estar retratado nos livros de história, não tenho dúvida disso.
A outra coisa que os nossos irmãos católicos vão restar prejudicados e precisam arrumar uma maneira para isso é a questão da hóstia, que o padre sempre é quem faz a celebração, né? Dando na boca dos fiéis ali a hóstia sagrada. Mas vamos arrumar uma maneira. Eu tenho certeza que esse comitê foi um comitê muito importante para aproximar não só as igrejas evangélicas, como as igrejas evangélicas e católicas, todo mundo respeitando, lógico, as diferenças doutrinárias que nós temos, né? Mas que todo mundo vivenciando o amor ao próximo. E é uma coisa importante de se pontuar. Quando você se cuidar, principalmente dentro de um templo religioso, você tem que se cuidar pensando em você e no seu próximo. Foi assim que o Cristo lá de Nazaré nos ensinou.
São 7 horas e 34 minutos. Eu vou para um intervalo de 30 segundos e volto em conexão com o prefeito Edson Vieira ao vivo.
Atenção você que é confeccionista no Polo de Confecções de Pernambuco e precisou adaptar a sua produção para a confecção de máscaras. Conheça o site Bom Pra Mim, Bom Pra Você, o projeto que visa aproximar as confecções de máscaras de potenciais compradores em várias partes do país. Entre no site e procure pela parte onde está escrito Sou Confeccionista. Nela você tem a opção de cadastrar sua empresa e demonstrar o seu produto. O projeto Bom Pra Mim, Bom Pra Você foi criado com o intuito de estimular a venda e o consumo de máscaras de proteção no atual momento. Você não paga nada para se cadastrar. 10% de tudo que é vendido através do projeto é convertido em doações para famílias carentes em parceria com a Fundação Terra. Desenvolva modelos de máscaras criativas e faça parte desse projeto. Acesse o site bompramimbompravocê.com.br e cadastre-se agora mesmo.
Ok, muito bem. Ralph voltou. Ó. Ralph estava sem câmera e voltou agora, rapidinho. Ó, deixa eu trazer aqui. Santa Cruz registrou hoje 30 novos casos da Covid-19 e a cidade passa a ter 1.145 confirmações. Esses são os últimos números que nós temos. São 23 óbitos, 538 pessoas se recuperaram da doença. Vamos agora ao vivo ao nosso contato com o prefeito da cidade, o prefeito de Santa Cruz, Edson Vieira. Prefeito, boa noite.
Boa noite, Ney, boa noite, Manassés. É um prazer estar aqui falando com vocês no programa Independente. É um prazer.
Prefeito, deixa eu começar. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão dos cultos religiosos. Estávamos tratando disso aqui antes. Mas deixa eu começar em relação a essa questão do Moda Center. Eu tenho certeza que é o que o senhor mais tem sido abordado e mais tem sido perguntado desde a última sexta-feira. Como é que o município está lidando com isso? O que é que pode acontecer a partir de agora?
Na verdade, Ney, a gente está passando pela uma série de dúvidas com essa questão do Estado. Não é? O Estado poderia ter sido com mais ênfase, com mais solidez nas suas informações, quando gerou várias especulações. Agora há pouco eu vi quando Camilo estava falando, Camilo está certo, está defendendo os interesses de Toritama, de interesse do Parque das Feiras lá de Toritama, mas a gente sabe que tem um decreto, né, do Estado específico para o polo de confecções. Não é? E isso gerou dúvidas. A partir do momento em que ele liberou o shopping, ele liberou outras áreas para se abrir, isso gerou dúvida, e essa dúvida acarreta aqui para nós, em Santa Cruz de Capibaribe. Não é? A gente tem aqui o Moda Center Santa Cruz, o Calçadão Miguel Arraes, temos o Marte Moda aqui na nossa cidade, que ficou com essas interrogações. Né? Ao ver tudo isso, eu conversei com o pessoal do Estado, conversei com o secretário Bruno Chuamba, o mesmo disse que ia ficar valendo um decreto específico para o polo de confecções, né? Que Caruaru, Toritama e Santa Cruz não iriam entrar nessa etapa agora, e gerou toda essa confusão, melhor assim dizendo. E nós estamos pedindo uma informação mais precisa do Estado, porque o que eu não quero que aconteça para Santa Cruz, eu também não quero para Toritama, eu não quero para Caruaru. Nós somos um conjunto inteiro, nós estamos sofrendo com tudo isso, não é? E faz com que toda a população fique em dúvidas de como será essa ação, porque, claro e evidentemente, que isso deixa em dúvida, e isso faz com que a gente fique na incerteza no cumprimento desses decretos.
Prefeito, boa noite.
Boa noite,
Prefeito, eu estava ouvindo o programa institucional do senhor no sábado, e o senhor tratava sobre as pessoas que estavam naquele dia no hospital de campanha. Eu queria que o senhor me refrescasse a memória e dissesse aos nossos ouvintes e quem está nos assistindo, quantas pessoas estão no hospital de campanha nesse momento, e se essas pessoas são daqui de Santa Cruz ou se a gente recebeu pessoas de fora.
A gente tem hoje sete pessoas do lado idoso, não é, que se internaram quinta-feira no hospital de campanha, porque lá no lado idoso sete senhores, pessoas de idade, se estavam infectadas, então para não ficar no lado idoso, foi melhor transferir para o hospital de campanha para que eles pudessem ter um melhor acompanhamento no hospital de campanha. E depois internou-se mais quatro. Se não me engano, tem duas pessoas que eram de fora, se eu não me falha a memória, mas em termos mais quatro. Então, hoje nós temos 11 pessoas no hospital de campanha aqui de Santa Cruz de Capibaribe.
Prefeito, boa noite. Nós sabemos que já passamos, eu acho que já vão em 1.100 casos confirmados em Santa Cruz.
Eu falei agora há pouco, 1.140 e pouco.
Com mais de 500, mais da metade já está curada. Mas, ao todo, prefeito, dessas mais de 1.000 pessoas que foram confirmados, o senhor tem os números de quantas precisaram ser hospitalizadas em UTI? Isso o município está disponível hoje? A gente tem uma noção do quadro, porque eu creio que quando a gente tem uma noção da quantidade de pessoas que precisaram de UTI, a gente tem uma ideia da porcentagem da gravidade da doença em si sobre a população, especialmente aqueles que foram diagnosticados como infectados.
Bom, Manassés, eu posso pegar esse número mais com detalhe para vocês e passar para toda a imprensa. Mas vamos dar um exemplo. Hoje a gente tem, né, se não me falha a memória, são 11 pessoas que estão fora de Santa Cruz, que estão, né, usando leitos de UTI. Mas não significa que são pessoas que tiveram a saturação mais baixa, tiveram que ser transferidas para ter um melhor cuidado. Porque às vezes as pessoas entendem que quem foi diretamente para a UTI é que estava no estado totalmente ruim, não significa isso, não é? Que às vezes está com a saturação menor e precisa ser internado, mas eu não tenho aqui nesse exato momento os números totais de quantas pessoas usaram leitos de UTI aqui de Santa Cruz de Capibaribe.
Prefeito, eu vou voltar à questão do Parque das Feiras, do Moda Center, do Polo de Confecções. Quais são os contatos que o senhor está tendo com o governo do estado? Por que é que eu pergunto isso? Porque o nosso confeccionista, ele fica numa situação muito complicada. Ele vê as imagens. Nós mostramos agora as imagens de Caruaru. Apesar da feira de Caruaru não ter sido retomada, mas a comercialização nas ruas, o polo comercial, né, que vende moda, que vende confecção, está aberto. O Parque das Feiras, como nós mostramos agora há pouco. Então fica uma sensação ruim para o confeccionista local. Difícil de entender porque é que em outros lugares pode se vender a confecção, e aqui onde tudo nasceu e onde está centralizado tudo, não pode, certo? Quais são os contatos que o senhor está tendo do governo do estado? Porque Se passar mais semanas assim, eu tenho certeza, acredito, né, que a situação aqui vai piorar nesse aspecto.
Na verdade, o que eu posso te informar é que o contato com o governo do Estado, a gente só fica sabendo, a gente não participa das decisões quando são tomadas diretamente, porque já chega para nós dizendo que vai acontecer isso e isso. E a gente tem tomado uma posição, eu, Raquel e Edilson, mais firmemente quando somos acionados a gente está sabendo de algo que vai acontecer, a gente temos uma posição mais firme. O que me dá a transparecer é que verdadeiramente o Estado está sem um protocolo para a abertura das feiras de confecção, tanto aqui como em Caruaru, como em Toritama. O que deixa a transparecer é isso. Porque ele sabe que, dia de hoje, em Santa Cruz de Capibaribe, há um volume muito grande de pessoas aqui, há um volume de pessoas que ficam, vêm trazer mercadoria e as pessoas estão vendendo, não é? E que o contato em si, ele não está tendo esse diálogo como a gente desejaria. Nem a minha pessoa, nem a prefeita Raquel Lira, nem o prefeito Edilson. Pelo menos é o que os dois também estão passando para a minha pessoa, essa falta de diálogo, uma falta de uma data específica para a retomada das feiras aqui em Santa Cruz do Capibaribe, em Caruaru e em Toritama.
Prefeito, a gente tem observado, pelo menos assim é o que a imprensa noticia, que lá, alguns meses atrás, nós estamos há 100 dias nesse processo de isolamento social, que regride hoje, regride amanhã, e estamos aí nesses passos de tartaruga e, segundo a sua própria fala, com uma ausência de comunicação ou com uma comunicação muito deficiente, um diálogo deficiente por parte do governo do Estado. O que a gente percebe muitas vezes é o seguinte: quando um prefeito, ele resolve, a partir da leitura local que ele faz da cidade, quando ele quis flexibilizar o isolamento social, abrindo o comércio, o Ministério Público se posicionou a favor, digamos assim, do decreto estadual, por medida do entendimento legal, e entrou com as ações para inviabilizar o decreto municipal. Isso aconteceu em algumas cidades de Pernambuco. A pergunta que eu faço nesse caso é, uma vez, senhor prefeito, que o diálogo com o governo do Estado é praticamente inexistente, será que não seria viável uma conversa com o próprio Ministério Público, o procurador do Estado, para que se veja um meio, pelo menos de alguém, viabilizar essa conversa com o governo do Estado? Porque caso os prefeitos resolvam abrir o comércio, e eu digo especificamente os parques de feiras, seja Caruaru, Toritama ou Santa Cruz, provavelmente o Estado vai se manifestar contra e certamente o Ministério Público é quem pode levantar-se aí contra os prefeitos para revogar. Não seria esse o momento de sentar com o procurador do Estado, no caso o procurador de Justiça Estadual, para ver um meio de chegar a um consenso em relação a esse decreto, para que essa etapa 7 desse arrefecimento do isolamento, especialmente do comércio, seja antecipado para que o comércio volte a funcionar com um protocolo mínimo de higienização, mas que as feiras voltem a funcionar?
Bom, Manassés, concordo com o que você está dizendo. O diálogo não está tendo um diálogo como nós merecíamos, isso é verdade. Não é? Hoje mesmo eu conversei por telefone com o presidente da CDL, Bruno Bezerra, não é? Para ver um entendimento, e se preciso for, a gente vai a Recife, vai na Casa Civil, vai na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para que a gente possa ter uma conversa mais firme com o Estado e o Estado poder dizer claramente qual a diretriz que ele está querendo tomar. O que não dá para aceitar, Manassés, e aí você está correto quando vem nessa questão econômica, nessa questão social das feiras, da confecção, quando o Ney Lima também falou aqui sobre os parques das feiras, aqui em Santa Cruz de Capibaribe, a grande maioria do comércio já está aberto, não é isso? A gente já sabe que está. O que é que está havendo? O Estado está protelando a abertura das feiras, não é? Tanto do parque, tanto de Toritama, não é? De Caruaru e de Santa Cruz de Capibaribe. E aí, a gente não tem uma data específica que ele diz, é na etapa 7, mas essa etapa 7, quando é essa etapa 7? Para que a gente possa ter os nossos protocolos discutidos com o Estado. E a gente quer isso, a gente está pedindo isso ao Estado. Já são mais de 100 dias que está acontecendo. A gente está provando aqui Aqui a gente tem 1.000 e poucos casos, mas tem 550 casos, bem dizer, já de recuperados na nossa cidade. Agora a população está em dúvida, eu estou recebendo pressão de todos os lados, essa questão de abrir o Parque das Feiras, essa questão de Caruaru abre ou não abre. As pessoas querendo, não vou discutir aqui se há legalidade ou não nessa questão da abertura lá do Parque das Feiras de Toritama, mas estão lutando pelo interesse deles lá de abrirem. Santa Cruz não vai aceitar ser penalizado. A gente não pode. E isso aí eu já deixei bem claro hoje. Infelizmente, o secretário não atendeu hoje, ligações eu passei vídeos, passei ligação, passei zap, e até agora ele não tive o retorno. E estou cobrando também institucionalmente pela prefeitura, para que a gente possa viabilizar isso. Então, o não acontecimento disso, eu vou fazer com que essa instância do MP, esse Ministério Público, possa nos ajudar e intermediar essa situação.
Prefeito Edson, eu entendo que, por uma questão legal, o senhor não pode decretar a abertura do Moda Center, né? Já foi provado isso, inclusive, em casos, como o Manassés acabou de citar, o caso de Petrolina, né? Que o Ministério Público do Estado entrou intervindo e o juiz autor disse que o que deveria valer era o decreto do governo do Estado, que o prefeito, os prefeitos poderiam o decreto ser mais incisivo e não mais flexível, né? E entendo que o senhor não pode decretar a abertura do Moda Center. Mas se dependesse do senhor, a caneta na mão, o Moda Center abrir a segunda é a primeira pergunta. A segunda pergunta é que o senhor entende que o teor dessa falta de diálogo é uma questão política partidária?
Ô, Manassés, sou pela segunda, logo. Manassés não, Ralf. Eu não quero acreditar que seja algo político, eu não quero. Eu quero acreditar que o Estado está sem uma diretriz sobre a questão das feiras, sem um protocolo específico, porque também não é fácil ter um protocolo para a feira em Caruaru, para ter a feira em Santa Cruz e em Toritama. Não pode ter um protocolo diferente para Caruaru, outro para Santa Cruz e o outro para Toritama. Acho que ele tem que ser uniforme. E na primeira pergunta, eu tendo a caneta na mão e tendo a segurança na minha equipe sanitária de Santa Cruz do Capibaribe, nos protocolos do Moda Center, do Calçadão Miguel Arraes, com certeza eu iria ter isso. Ia monitorar. Se uma semana, 10 dias, aumentasse os casos, a gente ia dizer, ó, temos que fechar porque extrapolou aqui e a gente não vamos brincar com a saúde de ninguém. Mas nesse primeiro momento agora, nesse primeiro momento que hoje a gente está vivendo e por tudo que a gente já está passando e passou, eu teria sim a coragem de tomar essa decisão, até porque nosso mandato tem sido cercado de várias decisões difíceis de ser tomada.
Prefeito, mas quando aqui, Manassés, mas quando o senhor fala de se o senhor pudesse, o senhor iria fazer a observação se aumentaria os casos. Quando o senhor diz o aumento, seria o aumento de casos graves, porque a tendência é que com a convivência com essa doença, os casos cada vez mais eles aumentem. Mas a diferença é que os casos graves vão diminuindo numa medida também muito alta e a cura também vai sendo mais rápida, né? Como a gente tem
Seria.
a maior parte dos casos em Santa Cruz, como a gente bem sabe, não tem 1.000 casos, 1.000 pessoas doentes. Nós temos 1.000 casos que foram confirmados, mas com mais da metade deles já curados e a grande maioria fazendo o tratamento em casa, no conforto de sua casa, mesmo com a doença, mas não estão hospitalizados. Então, seria um aumento de casos graves, é essa o que o senhor está querendo dizer?
Quando eu disse aí, Manassés, aqui do caso, seria especificamente caso grave, um exemplo. Eu tenho 49 leitos no hospital de campanha. Se a gente atingisse o número de 35 leitos lá rapidamente, se a gente tivesse que ter a transferência rapidamente de pessoas usando leite de UTI fora daqui de Santa Cruz de Capibaribe, aí sim. Mas dentro desse dia, em casos graves, porque com a medida que a gente vai aumentando as testagens, vai acontecer de aparecer mais pessoas em teste. Agora, desses 1.000, que já tem 500 que foram curados, certamente 250, aí Manassés e o Ralf e Ney, certamente 200 a 250 estão aí assintomáticos na rua, e outros a metade ficaram em casa, sendo recuperados em casa. Os números, não é pelo que a gente sente, o que a gente vê, é dentro desse sentido aí.
Prefeito, para a gente fechar, nós falamos agora há pouco sobre a reabertura dos templos religiosos. Queria que o senhor falasse como foi os contatos aí com os líderes desses templos e como eles estão se preparando para isso.
Eu tive uma reunião, né, com sábado, com pastores, lá na Prefeitura de Santa Cruz de Caparibe. Foi uma reunião muito proveitosa, a gente já tinha tido outras reuniões antes, não é? E repassamos para ele todo aquele plano que a gente tem da reabertura dos templos e das igrejas, pegando até o que o próprio Estado está determinando. Nós tivemos uma conversa com um segmento do Estado, não é, nesse sentido, eu acho que quando é... Sem ser comércio, o Estado passa logo para a gente. Quando vai na área comercial, a dificuldade de ter informação mais rápida. Então, quando a reabertura dos templos religiosos, a gente teve uma boa conversa no sábado com os evangélicos, pastores, que mostraram sensíveis, mostraram dispostos a nos ajudar, vendo essas recomendações de álcool em gel, de uso de máscara, do distanciamento, do 30% dos fiéis dentro das igrejas. Enfim, de serem transmissores de informação para a população e que se colocaram à disposição. Foi um bom encontro, até porque a gente tem a certeza de que essa abertura dos templos religiosos vai trazer, tanto a gente cuida da saúde mental do povo, mas também cuidar do espírito, que nós estamos precisando muito em um tempo como esse. Então, foi, o Manassés esteve presente lá, representando a Segunda Igreja do Vale da Bênção e viu a transparência dessa reunião também, né? Vários pastores estiveram presentes. Depois eu tive um encontro com a Igreja Católica, com os quatro padres aqui de Santa Cruz de Caparibe, não é? E os padres também se colocaram à disposição, pedindo mais uma semana para poder se reorganizar junto com o bispo, né? A questão da Igreja Católica para começar as suas atividades presenciais. Então, foi muito bom, eu fiquei muito feliz também com essa reunião e saber que a gente conta com as orações e com o apoio de católicos e evangélicos nesse momento dessa pandemia que tanto está maltratando o nosso povo.
Prefeito Edson, muito obrigado pela atenção de sempre aqui ao programa Independente.
Que agradeço aí, dizer a Ralf, o Ralf está meio fortinho aí, viu, Ralf? Não está recebendo aí, viu?
É a pandemia.
Olha, prefeito, o senhor lembra daquela nossa aposta no Natal, no dia do Natal, que a gente fez a aposta quem ia estar mais magro? Está mantido, viu? Mesmo com a pandemia.
Cuidado, viu aí? Abraço, aqui, prefeito. Acabei de chegar de uma caminhada, viu? Aqui, 5 km aqui, mal usando a máscara. Mas agradecer, Ney, Manassés, Ralf e a todos que estão nos vendo aí no programa Independente. Obrigado, boa noite e contamos com o apoio Santa Cruz, com o apoio de todos, para que a gente possa sair dessa dificuldade. Volto a dizer aqui, toda decisão, Ney, vocês já perceberam, o Estado tem que ser mais claro nas decisões que ele tem que tomar em relação a essa questão econômica e nessas decisões para o polo. Toda vez que o Estado está vindo em direção ao polo, está tendo uma confusão, um tumulto muito grande. E isso está gerando incertezas. Não é? A gente vê essa quantidade de pessoas que estão vindo aqui para Santa Cruz, e eu quero afirmar o povo de Santa Cruz de Caparibe que continua do mesmo jeito, só não está aberto o Moda Center, mas a gente precisa de vocês de se paramentar todinho para que a gente não tenha um número crescente de casos que chegue a usar o nosso leito do hospital de campanha ou de UTI fora. No mais, conto com vocês, obrigado, boa noite.
Conversamos então com o prefeito de Santa Cruz, Edson Vieira. Vou para um intervalo rápido, 30 segundos, e a gente volta.
Participe da nova promoção dos Meninos do Gás. Promoção Meu Pai Merece. É muito fácil. Compre um gás, preencha o cupom, deposite na urna e concorra a um Smart TV 32 polegadas. Viu como é fácil? Bora comprar gás e concorrer a prêmio. Peça já o seu através da central de atendimento online pelo nosso WhatsApp 819-8272-0800. Os Meninos do Gás. Melhor preço, melhor atendimento e a entrega mais rápida da cidade.
Muito bem, para a gente encerrar o programa, no programa de amanhã nós vamos discutir mais, né, todas essas questões, mas só registrar aqui, não é pauta local, mas é pauta do Nordeste. A forte ventania que causou destruição e lembrou muito um tornado. Isso aconteceu agora à tarde, hoje à tarde, em São Luís do Maranhão. Você que nos acompanha pela live, acompanhe nas imagens essa destruição. Pode botar o áudio nas imagens também.
Caiu a torre ali da Igreja Universal. Meu Deus, Jesus!
caralho, doido!
Galera, tá caindo todos os postes aqui, ó. Na forquilha, galera, aí, ó. Aí, galera. Aqui na forquilha, aí, ó. Aí, galera, tá derrubando é tudo aqui, ó, na forquilha, gente. Agora, aí, ó.
Que 2020, né, rapaz? Isso é Nordeste, isso é Brasil. Tá parecendo Estados Unidos. Filme, twist. Mas isso é Brasil, isso foi agora à tarde, em São Luís do Maranhão.
Não é época desse tipo de... Assim, a gente tem chuva com vento ali no Nordeste, mas isso é no mês de novembro, de dezembro. Aquelas chuvas mais fortes.
Com essa proporção, né?
Nessa proporção, não, rapaz. Isso aqui é muito raro.
Olha, Ney, em 20 segundos que falta para a gente terminar o programa, dá tempo eu pedir perdão a 2019.
Pois é, pode trazer a imagem para cá, Erivaldo, mas é realmente uma imagem impressionante. A gente vai estar aqui tentando entender o que é que está acontecendo com 2020, né? Que 2020 diferente esse que vai ficar na lembrança aí de todos nós.
É a despedida da década, né? Esse ano a gente se despede dessa década.
Estamos fechando a década.
Estamos fechando para entrar em 2021, que é a terceira década, né? No caso do século XXI. É complicado.
Finalzinho do programa, Ralf Manassés, até amanhã.
Boa noite, até amanhã.
Boa noite, até amanhã, se Deus quiser.
A você que nos acompanhou então, nosso muito obrigado. E lembrando, né, mais uma vez, siga os nossos podcasts. Vai lá no Spotify, procura lá Programa Independente, passa a seguir o nosso conteúdo. Você vai ter esse programa para assistir a qualquer momento e em qualquer lugar. E vem aí mais uma novidade do Santa Cruz Online, tá certo? Não vou falar agora não. A gente fala nos próximos dias. Final do programa, voltaremos amanhã.
Vai deixar aquele nosso pedido?
Já fez sexta-feira.
Fez. Então deixa aí, eu acho. É a hora que eu me acho no programa.
Qual é o pedido?
Não, tchau. Deixar que a imagem a gente fica aí.
Sim. Final do programa, a gente volta amanhã. Um abraço a todos.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, Comunicação Visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.